começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.
Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. E colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, estamos iniciando a última semana do tempo quaresmal antes de começarmos no domingo de Ramos, a Semana Santa da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. E o dia de hoje nos convida a lembrar a memória de São Cirilo de Jerusalém. São Cirilo foi bispo de Jerusalém um período longo de 35 anos como bispo no século IV, um século que foi agitado por muitas heresias, ideias contrárias dentro da própria igreja. Havia os arianos, por um lado, que negavam a divindade de Jesus e negavam a Santíssima Trindade. Havia, do outro lado, os nestorianos, que afirmavam, sim, a divindade e a humanidade de Jesus, mas desvinculavam uma coisa da outra. Não era ele um homem e Deus ao mesmo tempo, como também negavam que Maria fosse a mãe de Deus. Os grupos tinham bispos que apoiavam esse ou aquele lado, e Cirilo de Jerusalém foi um lutador para que a verdadeira doutrina de Cristo prevalecesse na igreja, e de fato teve uma influência muito grande. Não só ele defendeu ideias, mas sofreu por causa disso, sofreu exílio, perseguição, maus tratos por causa da verdade do Evangelho. São Cirilo de Jerusalém foi reconhecido pela igreja como doutor da igreja, como mestre, e as suas obras, sobretudo as suas catequeses, são de muita profundidade e de intenso interesse até hoje na catequese da igreja. São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da igreja. Vamos ao Evangelho de hoje. Nós estamos aí diante desse episódio da mulher pecadora apresentada a Jesus pelos fariseus, pelos mestres da lei, para provocar Jesus. Querem um motivo para condená-lo. Na verdade, não se trata de salvar a mulher nem condená-la. Pouco estavam eles ligando para isso. Eles queriam era condenar Jesus. E a provocação era colocá-lo publicamente contra a lei de Moisés, porque ele falava tanto em misericórdia, em perdão, acolhia os pecadores, fazia refeição com eles, ia atrás daqueles que eram desprezados pelos oficiais da religião, os chefes do templo, os sacerdotes, os doutores da lei, que desprezavam o povo simples. E Jesus os acolhia e amava profundamente aqueles que, mesmo sendo pecadores, eram aqueles que o Pai tem mais misericórdia com eles. E Jesus, então, se dissesse que perdoava a mulher, estaria contra a lei de Moisés. Se ele dissesse que ela devia ser apedrejada, como mandava a lei, ele estaria contra o seu próprio ensinamento de misericórdia e perdão. Então, era uma cena sem saída. Mas Jesus não disse simplesmente sim ou não. A sua reação é muito interessante. Ele se abaixa e começa a escrever com o dedo no chão. Que coisa será que passava pelo pensamento de Jesus? O que ele teria escrito ali com o dedo que os fariseus e os mestres da lei foram entrando num clima de pavor de serem acusados? E de fato, o que se passa no pensamento de Jesus talvez seja: como é hipócrita essa geração, Como é hipócrita essa sociedade machista que permite tudo para os homens e condena as mulheres. Se ela pecou, tinha um homem pecando com ela. E onde está o homem? E Jesus, então, que conhecia muito bem a todos, ele não precisava nem responder. Mas a sua resposta já era uma acusação. Era uma acusação. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. E foram saindo de fininho, e Jesus então estabelece essa norma. Ninguém pode condenar a não ser Deus. E ele, o Filho de Deus, não veio para condenar, veio para salvar. Essa é a verdade que eles ficavam por conta e não aceitavam. Achavam que isso era desfazer o sentido da lei. E quando eles se retiraram, a começar pelos mais velhos, interessante, por que os mais velhos saem primeiro? Porque talvez eles devam ter mais culpa, ou talvez porque eles deviam dar mais exemplo. Não sei, os mais velhos são os que saem primeiro. E Jesus então se sente livre para dizer à mulher, não peque mais. Se ninguém te condenou, eu também não condeno. Mostrando a ela que a lei de Deus, antes de tudo, é a misericórdia, é o perdão, é o reconhecimento da fraqueza humana que não suporta a prepotência nem a injustiça, mas perdoa a fraqueza. A cena do Evangelho convida a gente a cair na realidade de hoje. Hoje ainda o machismo está em alto vigor. Basta a gente olhar para a nossa sociedade de hoje e ver que realmente a mulher luta tanto e deve ser apoiada nessa luta para que ela tenha a mesma dignidade. Não tem. Muito diferente de um feminismo exacerbado também. Tem o mesmo pecado, o mesmo mal do machismo, porque quer impor com violência princípios que são contra a vida, contra a própria mulher, contra a feminilidade. Mas o verdadeiro, a verdadeira posição da palavra de Deus e do próprio Jesus sempre foi no sentido do equilíbrio, do entendimento, da complementariedade, da dignidade de ambos, que deve ser defendida e protegida. Hoje também nós temos uma sociedade pansexualizada que ensina todo tipo de erro e depois condena, e depois é um falso moralismo, é uma hipocrisia pura. A sociedade, por exemplo, quando se volta contra a igreja e diz a igreja é pedófila, a igreja não sei o quê, na verdade, esse mal do exacerbamento da sexualidade está presente na sociedade de tal modo que gera todas essas distorções. E aí, então, querem acusar. Olha, não existe talvez gesto mais atual, parecido com o gesto de Cristo, do que esse documento que foi aprovado pelo Papa, falando da bênção que deve chegar a todos. A bênção que é simplesmente a simpatia de Deus, o favor de Deus, independente da situação moral da pessoa, a bênção que deve chegar a todos, mesmo aqueles que não podem receber os sacramentos por terem uma vida irregular. E quando o Papa publica isso, ele é herege, ele está abrindo a mão dos princípios mais fundamentais da igreja. Olha, é exatamente o farisaísmo de hoje, tanto quanto daquele tempo, condenando aqueles que são mais frágeis e orgulhosamente proclamando que são verdadeiros santos. Não são. Todos nós somos pecadores e todos necessitamos da misericórdia de Deus. Por isso, nesse tempo de quaresma, pense. Você tem um coração misericordioso ou um coração que condena e critica e exclui, mesmo aqueles que são pecadores? Pense bem. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.